Está no ar o CBN Paraná desta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, quarta-feira de cinzas, inclusive que marca o lançamento, o início da campanha da fraternidade, isso em todo o país e aqui em Curitiba não é diferente. O Bruno de Oliveira acompanha nesse momento o anúncio oficial da campanha, deixando. Já temos o tema, Bruno, bom dia.
Exatamente, Joyce, já temos o tema deste ano é Fraternidade e Moradia. O lema é Ele veio morar entre nós, uma passagem bíblica, né, do livro de João, capítulo 1, versículo 14, que traz justamente a questão da moradia, uma problemática bastante recorrente aqui no Brasil, sobretudo nos últimos meses. Esse debate vem ampliando cada vez mais nas grandes cidades, a situação da população de rua. A campanha de 2026 está sendo lançada neste momento em todo o Brasil e aqui acontece o lançamento oficial na Cúria Metropolitana de Curitiba. É realizado anualmente durante a quaresma, a campanha da fraternidade é uma das principais iniciativas de evangelização e também uma iniciativa social importante da Igreja no Brasil, promovendo reflexão, oração e atitudes concretas em favor da população mais vulnerável. Em suas mais de 6 décadas de história, a campanha da fraternidade procura unir fé, solidariedade e compromisso social em torno de temas que chamam a comunidade cristã a viver o evangelho no cotidiano. Para 2026, o tema coloca como centro o direito à moradia digna, um desafio social ainda presente no Brasil. E, embora garantido na Constituição, milhões de brasileiros vivem sem casa ou em condições de habitação precárias, é o que aponta a Igreja Católica. Realidade que exige atenção e compromisso de toda a sociedade e da comunidade cristã, é o que diz o chamado da campanha deste ano. No mesmo dia da coletiva de imprensa, que acontece neste momento, está sendo oficialmente aberto o edital do Fundo Diocesano de Solidariedade, vinculado à ação, ao rosto concreto da campanha. O fundo é formado pelos recursos arrecadados na coleta da solidariedade realizada no Domingo de Ramos, domingo anterior à Páscoa, e tem como objetivo apoiar projetos sociais que combatam a exclusão e que promovam a justiça social, segundo os objetivos da campanha da fraternidade de cada ano. As inscrições serão abertas no dia 18, hoje, e a coleta no Domingo de Ramos acontece no dia 29 de março. Em 2025, foram 17 projetos selecionados na arquidiocese aqui de Curitiba. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, então, Bruno de Oliveira, aqui direto de Curitiba, trazendo mais detalhes sobre a campanha da fraternidade deste ano. Na região noroeste, em Maringá, nós temos a participação da Brenda Karamaski e ela conta um dos destaques do noticiário hoje, a morte de um policial rodoviário estadual após um acidente com a viatura na PR-323. Bom dia, Brenda.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. É isso mesmo, esse policial estava a trabalho, então, e sofreu esse acidente na tarde de ontem, aqui na região de Maringá, na PR-323. O corpo do cabo Jean-Patrick Niquete, de 40 anos, está sendo velado aqui em Maringá. Esse velório vai continuar até amanhã cedo, quando está previsto o sepultamento. O encerramento está previsto só para amanhã, às 8h50 da manhã. A família está muito consternada, toda a polícia militar também prestando várias homenagens e notas em honra a Jean Patrick, que morreu por conta de ferimentos que ele teve num grave capotamento da viatura que foi registrado ontem, então, no município de Doutor Camargo, bem próximo de Maringá. Ele era cabo da equipe de operações com cães da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, atuava aqui em Maringá e ele estava a serviço no momento do acidente. Estava retornando de uma ocorrência em Cianorte, aqui para Maringá, quando esse acidente aconteceu. Esse policial, ele chegou a ser socorrido com vida, ele foi encaminhado à Santa Casa de Maringá, porém ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. A confirmação do óbito foi feita, então, pelo comando da corporação. A Polícia Militar do Paraná divulgou uma nota oficial lamentando a morte do cabo. Dentro dessa viatura também estava um outro policial que ficou ferido e que está internado, o soldado Fábio Cossenza. Ele passou por uma cirurgia na perna ontem à noite, está na UTI, no hospital aqui, no Hospital Bom Samaritano de Maringá, ainda em recuperação também. Esse acidente aconteceu, então, quando chovia ali na PR-323, na nossa região. Chovia forte, o carro, a viatura teria aquaplanado antes de capotar. Então, o motorista perdeu o controle da direção. A gente ainda não tem a confirmação se quem dirigia era o cabo Jean Patrick ou se era o soldado Fábio. Essa confirmação ainda não foi dada pela polícia militar. O que nós sabemos é que os dois ficaram, então, gravemente feridos. Houve, então, esse resgate rápido. Mesmo assim, o cabo Patrick acabou perdendo a vida nesse acidente. As causas exatas desse acidente ainda estão sendo apuradas. E a gente sempre reforça aqui, né, Joyce, houve esse, então, acidente com uma viatura. Os cães que estavam na viatura, como eles trabalhavam com canil, os cães não se feriram, mesmo assim estão passando por cuidados veterinários. Um policial ferido, outro que perdeu a vida. Então, a gente sabe que, principalmente agora no verão, tem muita chuva, né? E chuva forte que vem de repente. Se você está na estrada, começou a chover, redobra a atenção, cuidado, porque as aquaplanagens ainda são uma das grandes causas de acidentes. Quando chove dessa maneira, esse alerta, inclusive, foi dado pela PRE para que se tome um cuidado especial nesses trechos de chuva intensa, que são muito comuns nessa época do ano, né, Joyce?
Com certeza, vale esse alerta. Olha só o que aconteceu, inclusive, aqui em Curitiba e região metropolitana teve fenômeno novo, ventos de 90 km por hora ontem, e a primeira tempestade de 2026 deixou mais um rastro de estrago. Foi muito forte em Londrina. A Silvia Vilarinho, da CBN Londrina, nos conta mais sobre toda a situação da cidade agora. Bom dia, Silvia.
Oi, Joyce, bom dia para você, ótimo dia a todos. O temporal de ontem durou apenas 5 minutos, mas foi o suficiente para causar grandes estragos. E o que chama a atenção é que essa chuva forte, acompanhada de rajadas de ventos que chegaram a quase 40 km por hora, atingiu apenas uma região aqui da cidade, a Zona Leste. Então, lá pela Zona Leste, foram mais de 30 árvores que caíram, aproximadamente 15 casas sofreram destelhamento, um muro caiu, teve uma árvore também que caiu em cima do portão de uma casa, atingindo um carro, e o casal que estava dentro da residência ficou preso no imóvel por aproximadamente 4 horas até a remoção dessa árvore. Então, o estrago na região, por exemplo, da Vila Ricardo, foi muito grande. A gente acompanhou no local e a gente percebeu uma cena assim de destruição com muitas árvores arrancadas. Até uma churrasqueira de um açougue que estava com carne dentro foi levada com a força do vento. Nenhuma pessoa ficou ferida ou desabrigada, né? A Defesa Civil, momentos antes desse temporal, emitiu um alerta. O primeiro alerta desse ano recebido nos celulares das pessoas, até muitas pessoas ficaram assustadas com o alerta e poucos minutos depois a chuva chegou, mais atingindo a região leste. A Copel informou que aproximadamente 2.700 imóveis ficaram sem energia por conta do temporal, que danificou postes, né, e toda a fiação. E nesta manhã, os moradores estão realizando ali os reparos necessários. A Defesa Civil continua pela região leste, contabilizando os estragos, mas o susto foi muito grande. Alguns moradores relataram a presença de um redemoinho ali no bairro, que foi levando telhas e destruindo o que passava ali pela frente. Muitas casas mesmo destelhadas. A gente segue acompanhando por aqui o trabalho da Defesa Civil, que acompanha as pessoas que foram afetadas por esse temporal. Joyce.
Muito obrigada, Silvia Vilarinho. Agora nosso giro vai para a região dos Campos Gerais, em Ponta Grossa. Continua muito ainda a repercussão daquele caso da mulher que ficou sobre o capô de um carro de luxo. Agora ela diz que foi por conta própria, que ela acabou girando, né, pela cidade daquela maneira. Eduardo Vaz nos atualiza. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas e a todos. Pois é, essa mulher de 31 anos que foi flagrada sobre o capô de um carro de luxo em movimento em Ponta Grossa no último domingo, mudou a versão apresentada inicialmente. Em um novo depoimento à Polícia Civil nesta terça-feira, ela contou que não foi atropelada. Segundo a nova declaração, ela subiu no veículo por vontade própria na tentativa de impedir que o ex-companheiro de 35 anos saísse do local. A informação foi confirmada à reportagem da CBN pelo delegado responsável por esse caso, o doutor Itamar Casagrande. A fala contradiz o que havia sido dito à guarda municipal na madrugada do domingo, Na ocasião, ela contou que o homem teria avançado com o carro em direção a ela e que ela precisou se segurar nos limpadores de para-brisa por cerca de 3 quadras para não cair. Imagens de câmeras de segurança mostram o carro circulando por ruas centrais de Ponta Grossa com a mulher agarrada ao capô. Em determinado momento, o veículo chega a acelerar enquanto ela tenta se equilibrar. O motorista, ex-companheiro dessa mulher, apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi autuado por embriaguez ao volante e lesão corporal. Ele pagou fiança de R$3.000 e foi liberado. Aí agora cumpre medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Segundo informações apuradas, o casal estaria separado há poucos dias e no domingo à noite a mulher teria encontrado o ex-companheiro com uma outra pessoa em uma casa noturna aqui de Ponta Grossa. Ela teria ido tirar satisfações com eles, momento em que ele entrou no carro e agora, segundo depoimento da Polícia Civil, a mulher teria então subido no capô por iniciativa própria na intenção de evitar que ele deixasse o local. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que vai analisar se a nova versão da vítima pode impactar o indiciamento por violência doméstica ou se as provas técnicas e os vídeos mantêm a acusação inicial. Joyce.
Muito obrigada ao Eduardo Vaz e a gente vai fechar hoje o giro com a CBN Cascavel. O Alexandre Nunes tem mais detalhes sobre um motorista embriagado que foi detido após uma colisão com 5 veículos em Toledo. Bom dia, Alexandre.
Bom dia, Joyce. Exatamente. O homem foi preso e com danos em 5 carros, né, dentro do estacionamento de uma casa de shows localizada em estrada rural, próxima aí à PR-317, na noite de ontem. Né, o fato aconteceu aqui na região oeste do Paraná e o estabelecimento fica no trecho que dá acesso a Ouro Verde do Oeste. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de desentendimento no local. Ainda durante os deslocamentos, os policiais receberam a informação de que um dos envolvidos, que conduzia uma caminhonete, havia atingido 5 automóveis, além do portão e um vaso ornamental na saída do estabelecimento. Em seguida, ele deixou o local em alta velocidade, tomando o sentido da Avenida Ministro Cirne Lima. A caminhonete foi localizada e abordada na própria avenida. Conforme os policiais, o condutor apresentava sinais visíveis de ingestão de bebida alcoólica. Apesar disso, nada de irregular foi encontrado durante a revista pessoal e na inspeção do veículo. O motorista aceitou realizar o teste do etilômetro, que indicou 1,06 miligrama de álcool por litro de ar expelido. Diante do resultado, ele recebeu voz de prisão por embriaguez ao volante. Na sequência, o veículo foi encaminhado ao pátio da Guarda Municipal, já que apresentava equipamentos obrigatórios danificados ou sem funcionamento adequado em razão das colisões. Apesar dos prejuízos materiais, felizmente, ninguém ficou ferido. Joyce.
Obrigada, então, pelas informações. Este foi o CBN Paraná, deste 18 de fevereiro de 2026, conectando mais uma vez as CBNs pelo Estado. 10h47.